Bom, e como nós anunciamos no começo aqui do Estúdio CBN, Stephanie, nós que levantamos o assunto, né? Como as pessoas fazem, como os pais, né? E eu, os responsáveis, fazem quando as crianças precisam ali ter um pouco mais de atenção, quando os pais precisam, né, trabalhar nessa situação de home office nos últimos meses, principalmente, uso da tecnologia, até que ponto isso é importante. E é sobre isso que a gente fala agora com a Renata Aguilar, colaboradora de conteúdo e neuropsicopedagoga, e vocês que estão nos ouvindo, né, que passam por essa situação, ou já passaram, conhecem quem passa, ou já passou, vão poder tirar essas dúvidas e entender como dosar essa situação desse uso da tecnologia com as crianças. Boa tarde para você, Renata, muito bem-vinda aqui ao Estúdio CBN.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí com todos que estejam ouvindo agora.
Com certeza. Em termos gerais, para a gente começar o nosso papo, o uso da tecnologia por crianças não necessariamente é prejudicial, né, ao desenvolvimento dela. Ou há uma indicação específica para isso, idade, momento, período?
Isso, Leandro. Na verdade, existe uma polêmica quanto a isso, né? Existem alguns especialistas que colocam que a tecnologia não é prejudicial, porém, tem surgido muitos artigos e muitos neurocientistas colocando que uma exposição demasiada à tela há prejuízos no neurodesenvolvimento das crianças. Então, assim, tudo que é demais, seja o videogame, seja a tecnologia, seja o uso da televisão, ela é prejudicial. A gente percebe que a tecnologia hoje, ainda mais nessa época de pandemia, nós fizemos muito bom uso dela, né? A gente consegue conversar com as pessoas. Então, acho que a questão da tecnologia, ela precisa ser muito bem dosada para que haja um equilíbrio. E muitas das nossas crianças, né, Leandro, não estavam tão preparadas para isso, porque elas estavam acostumadas no uso do videogame, ao uso da televisão de uma forma mais livre, e acabaram colocando aí frente à tela, principalmente agora por conta das escolas, ensino remoto. Então, assim, a tecnologia, ela é boa sim, ela traz muitos benefícios, informações, a criança pode fazer pesquisa, porém, quando o uso é demasiado, pode trazer sérios prejuízos no neurodesenvolvimento das crianças.
E, Renata, como dosar o uso de dispositivos como celular, tablets, computadores, com a convivência familiar, principalmente com os responsáveis, né, mães e pais?
Isso, Stephanie, isso é o maior dilema das famílias. Sempre eu escuto muito, e muitos pais acabam me procurando, que não conseguem manter esse equilíbrio. Então, assim, é a mesma coisa que a gente vê até lá na nossa infância. Então, assim, se os pais têm o hábito de estar o tempo todo no celular, no smartphone, no computador, e eu chegar para o meu filho e falar para ele, olha, saia do celular, isso não vai resolver. Então, assim, precisa dosar? Precisa. E como que pode dosar? Então, os pais vão ter que manter esse equilíbrio. Em alguns momentos, ter horários. Então, assim, crianças pequenas, de até 2 anos, na verdade, não poderiam ser expostas a isso. Porque elas têm que descobrir, elas têm que fazer as descobertas de vivência mesmo. De andar com o pé no chão, de descobrir o barulho da panela, de abrir, né, o armário e retirar tudo de dentro. Então, assim, os pais, a dica que eu dou para os pais é assim, estipulem determinados horários. E não como recompensa. Ah, então, se você fizer a lição, eu deixo você no videogame. Uhum. Isso também não funciona, porque aí eu vou tá dando uma intensidade maior. Porém, os pais também têm que se policiar. A família precisa também ter esse controle, né? Caso contrário, fica muito difícil. Então, sentar no chão com essa criança, contar uma história, desenhar, pintar, fazer uma receita de bolo, até mesmo coisa simples de casa, ajudar com o pet, né, no quintal, a varrer. Então, assim, os pais também precisam fazer esse autocontrole. Então, aí vai ficar mais difícil fazer a cobrança para os filhos, mas precisa fazer, precisa ter esse equilíbrio.
Até o slime, né, Renata, que está muito em alta ultimamente.
A gente via, Stephanie, há um tempo atrás, os slimes, né, as crianças brincando, e são modas, pelo menos aqui, né, na região onde eu estou, em São Paulo, virou uma moda há um tempo atrás com aqueles cubos, sabe aqueles cubos que nós brincávamos, pelo menos eu brincava na minha infância, que são todos coloridos?
Sim.
Cubos mágicos.
Então, assim, às vezes a gente percebe dentro das escolas as crianças brincando com figurinha, por quê? Porque elas não têm esse acesso ao celular ali. estão brincando de bafo, ou com o cubo, fazendo esse tipo de competição. Então, assim, a criança, se ela for estimulada a produzir essas brincadeiras, a ter esse resgate de conversa, de bate-papo, dos pais ouvirem, né, Stephanie, essa criança, o valor da escuta. A gente não tem mais tempo para ouvir a criança. A gente está num mundo muito acelerado. Então, precisa mesmo. Isso que você falou é primordial.
Uhum. Mas para fazer essas atividades, né, os pais, claro, precisam se organizar, né, ter um tempo, né, fazer isso no final de semana, ou tirar um momento da rotina deles, seja como ela estiver, né, em home office ainda ou não. E o cotidiano corrido, imagine, é o principal culpado, né, por essa participação menor, né, dessa participação direta, né, das famílias no desenvolvimento de competências socioemocionais das crianças. Né. Dá para responsabilizar isso também, né?
Sim, Leandro, eu sei que a gente está numa vida muito corrida, e os pais também, mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente tem um ser tão precioso nas nossas mãos, que são os nossos filhos, não existe maior preciosidade. Então, assim, a gente tem visto, isso tem aumentado muito, um índice muito grande, de crianças em depressão, adolescentes, jovens tentando suicídio ou se suicidando, entrando nas drogas, porque muitos pais, eu não tenho tempo, eu tô em home office, lógico, que a vida de todo mundo mudou, isso é muito claro, não tem como, nós trouxemos os trabalhos para dentro de casa, mudou, mas assim, chegar a um determinado horário, e não é a quantidade de tempo que eu fico com o meu filho, eu posso ficar 20 minutos diariamente, mas se eu estiver exatamente ali e por inteiro com aquela criança, vale mais do que eu ficar 2 horas lá fiquei com meu filho, mas olhando o WhatsApp, conferindo meus... Ah, pera um pouquinho, deixa eu ver, alguém mandou mensagem. Então, vale mais 20 minutos bem dedicados à criança do que realmente ficar em um tempo todo mais dividido.
E quais as principais características de uma pessoa que se desenvolve desde os primeiros anos com a utilização maciça da tecnologia?
Nossa, Stephanie, haverá muitos problemas. Essa criança começa a ter, ela não tem foco atencional, porque a tecnologia, o que, que ela faz com a gente? Ela é tudo muito rápido. Então, assim, é só você procurar qualquer coisa no, né, nas redes sociais. Você procurou, daqui a pouco você está numa outra tela. Então, existem pesquisas e artigos científicos que a gente passa por diversos momentos da tela em questão de segundos. Eu saio de uma rede social, eu entro no meu e-mail, eu consulto o meu WhatsApp, eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram, o adolescente vai para outros aplicativos. Em questão de segundos, a televisão está ligada, o fone está do lado, então isso causa problemas de déficit de atenção, e aí muitos desses problemas aparecem dentro da escola, porque aí a criança começa a ir mal nas provas, não entender o conteúdo. Então, déficit de atenção, eu tenho problemas de criatividade com essa criança, ela se torna um ser passivo, ou seja, eu só estou acostumada a receber tudo, eu não vou mais, eu vou trabalhar, porque tem uma diferença entre interatividade e interação. Eu tenho interatividade o tempo todo, mas eu não tenho interação com o outro. Então, há muitos prejuízos, as crianças têm déficit de atenção, podem se tornar mais agitadas, não conseguem ter, a gente chama de controle inibitório, então eu não consigo me controlar. Então, quando ele tiver um conflito na escola, ele vai sair batendo, ele vai ser agressivo, porque ele não tem paciência, ele se sente injustiçado. Então, assim, o uso da tecnologia, ele é bom sim, mas tem que ter um equilíbrio. E um excesso, como as crianças estão recebendo, nós vamos ter prejuízos ali de vivência, de experiências que essas crianças estão deixando de ter.
Uhum. Perfeito, Renata. Muito obrigado. Renata Aguilar, que é colaboradora de conteúdo e neuropsicopedagoga. Obrigado por esse papo, por esse assunto, trazer essa reflexão aqui para nós, para os nossos ouvintes. Obrigado e boa tarde para você.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.